Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, pessoal de casa, chegue juntinho do rádio que a nossa prosa já vai começar.
Hoje nós vamos falar sobre como aproveitar melhor as plantas condimentares e aromáticas, aquelas que dão um cheirinho e um gostinho todo especial aos nossos pratos.
William, você sabia que o descobrimento do Brasil tem a ver com o comércio de plantas condimentares? Quando aportou em terras brasileiras, na verdade, Cabral queria chegar à Índia para monopolizar o comércio de pimenta e canela.
É verdade, Selma. As tais especiarias, como ficaram conhecidas, eram muito valiosas e foi o motivo para o início das grandes navegações. Isso porque esses temperos ajudavam a conservar os alimentos, o que era muito importante naquela época em que não havia geladeira, né?
Hoje nós vamos saber quais são as plantas condimentares e o potencial desse mercado. E elas ainda são fáceis de serem cultivadas e cabem em pequenos espaços. Escuta só a conversa da pesquisadora Rita Pereira, da Embrapa Agroindústria Tropical, com a jornalista Verônica Freire.
Um dedo de prosa.
Doutora Rita, é verdade que o Brasil é um grande importador de condimentos? Por que isso acontece?
Sim, Verônica, é verdade. O maior produtor de ervas é a Ásia. A Europa hoje é que é mais consolidado, mesmo a produção em áreas pequenas, mas ele já tem a tecnologia bem adequada. E o Brasil fica importando essas ervas, porque os produtores não têm informação de como cultivar essas ervas. Quando vem da Ásia, esses produtos podem ser mais baratos por conta da concorrência, e as ervas frescas elas podem se tornar perecíveis. Então é aconselhável que quem plante essas ervas seja perto do local de consumo. E o consumidor conhece as especiarias, mas não sabe como utilizá-las.
O cultivo dessas plantas aromáticas pode ser uma boa alternativa de renda para a agricultura familiar?
Pode sim. Para você cultivar essas plantas, não é necessário áreas grandes. O mercado tem grande potencial para isso, porque em cima das especiarias você pode ter produtos industrializados, como também produtos in natura. A crescente preocupação com a saúde leva a reduzir o consumo de sal, então isso se torna um mercado promissor para as ervas e especiarias. Outra coisa que a gente vê muito hoje em dia, os chefes de cozinha utilizam bastante essas ervas, então a gente está vendo que tem demanda também. Com isso, como tem demanda, como tem consumo, isso dá uma grande rentabilidade para os pequenos produtores.
Todas as regiões do Brasil são apropriadas para o cultivo dessas plantas condimentares?
Geralmente, essas plantas condimentares, como a gente falou desde o início, que tem uma grande produção na Europa, então são plantas do clima mediterrâneo, mas o Brasil é um país continental, é um país que tem diversos tipos de clima, e também nós temos essa oportunidade de trazer essas plantas e elas podem ser adaptadas no nosso país. E a vantagem disso, que muitas vezes plantas que é preciso cultivar até a colheita tem uma duração de um ano, no caso do Brasil, por ser um clima de grande luminosidade, um país tropical, que tem muita luminosidade, que tem muita temperatura, as plantas têm um desenvolvimento mais rápido. Em vez de você ter uma safra, você tem duas, três safras, que são plantas de ciclo curto.
E para quem quer cultivar só como passatempo, é fácil manter um jardim de plantas condimentares? Essas plantas podem ser cultivadas também em apartamentos, por exemplo?
A partir do momento que você tem uma semente, você coloca essa semente para germinar, em 45 dias você tem sua erva ao seu lado, isso é uma terapia e tem condição de você cultivar isso em pequenos espaços. Você já deve ter ouvido falar em hortas verticais, hortas que num metro quadrado você pode ter 5, 6 tipos de erva. Basta o seu carinho por elas e que esse local tenha luminosidade.
Quais são as mais conhecidas e mais cultivadas em hortas, em casas, nas cidades?
O manjericão, o alecrim, o orégano, a cebolinha, o coentro, que é bem típico da região nordeste, a salsa. E também nós podemos aqui cultivar o gengibre, o açafrão. São vários tipos, mas esses são os mais conhecidos.
E é fácil obter sementes dessas plantas? Elas são de cultivo simples? Elas podem ser cultivadas em vasos?
Podem sim, Verônica. Quando você pensa num jardim em pequenos espaços, vai depender muito da sua criatividade. Por exemplo, você pode utilizar garrafas PET, latas, vasos, tudo que você tiver ao seu redor, você pode ter sua plantinha para você cultivar, fazer com que ela cresça e, ao mesmo tempo, você vai na sua hortinha, tira aquela plantinha para fazer o seu próprio tempero, o seu próprio prato.
Existe diferença entre erva e especiaria?
Existe, Verônica. Botanicamente, isso não tem diferença. Mas como nós, desde o início, falamos que essas espécies vão ser utilizadas para alimentação, então, na gastronomia, existe a diferença. Quando erva é geralmente planta frescas, plantas que você utiliza o talo, as folhas, as flores, e que elas não têm durabilidade. Já no caso das especiarias, que são plantas mais dos trópicos, essas plantas vêm de sementes, vêm talos, mas são plantas secas e que têm um sabor bem mais acentuado.
Como as pessoas podem aproveitar melhor essas ervas e especiarias? Existe alguma forma de conservação?
Tem gente que não come salada porque acha sem gosto, mas se você pega uma erva dessa, utiliza com vinagre, então você vai aromatizar tanto o vinagre quanto o azeite, aromatiza com essas ervas ou especiarias e vai dar um sabor melhor para sua salada.
Esses produtos são fáceis de fazer em casa?
São muito fáceis. Você tem que atentar da seguinte maneira: se você vai usar o vinagre ou o azeite, não pode usar mais do que 3 ervas ou 3 especiarias. Misturando muita especiaria, você não vai reconhecer qual é o sabor que você está utilizando.
Tá ok, doutora Rita, muito obrigada.
Por nada, Verônica. Continuamos à sua disposição.
Que bacana! Bacana, minha gente. Eu fiquei animada aqui para cultivar uma pequena horta na minha casa. Já pensou, William? Manjericão fresquinho na hora que eu quiser.
Isso é bom mesmo, hein? Quem também gosta da ideia é a produtora rural Creuza Andrade de Abreu, lá de Paraipaba, no Ceará. Ela começou uma pequena horta. Vamos conhecer sua história?
Fala, produtor.
Eu sou a Creuza Andrade de Abreu, presidente da Associação do Assentamento Isabelê Flores, Comunidade Videl, Paraipama. Faço parte do sindicato, sou secretária de mulheres. Trabalho na agricultura desde pequena, tenho uma pequena horta de 40 metros quadrados. Lá tem cebolinha, coentro, pimenta de cheiro, pimentão, tomate, tem maxixe, quiabo, berinjela. Eu pretendo receber um kit feira que vem do INCRA. E aí eu quero colocar essa kit em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paraipaba. Com esse kit feira, eu pretendo melhorar a minha renda familiar. No futuro, eu pretendo aprender mais, fazer molho, essas outras coisas, assim, para me vender tudo lá, se Deus quiser.
Gente, eu tô torcendo aqui para tudo dar certo com a dona Creuza. Agora, se você também ficou empolgado para ter uma horta em casa ou no quintal, chega junto do rádio, tem dicas para você.
Preste atenção, minha gente, que a pesquisadora Rita Pereira está de volta.
Pitacos da Hora.
Agora ela vai ensinar como a gente pode montar uma horta de plantas condimentares em pequenos espaços. E não precisa de muita coisa, não.
Primeira coisa, vai depender da sua criatividade, vai depender do que você tem para você fazer sua hortinha bonita. Se você não tem espaço, você pode até mandar fazer uma prateleira de madeira e inserir na sua varanda, mas desde que a primeira exigência que tenha luz, porque as plantas condimentares gostam de luz. A partir daí, você vai ter os seus vasos e aí vai precisar do substrato. Esse substrato fica mais saudável se você fizer com substrato orgânico. Você pode comprar isso em lojas especializadas, esse substrato orgânico. Antes de colocar o substrato orgânico no seu vaso, esses vasos, ou lata, ou garrafa PET, tem que ter uns furinhos embaixo. Se não tiver, aí não vai ter drenagem, a planta vai se afogar na água. Então faz essa drenagem, coloca um pouco de pedrinhas no vaso, para que, se não tiver isso, a água vai escorrer, vai derramar o seu substrato. Essas pedrinhas vão servir para impedir a perda do seu solo. Planta isso, bota o substrato, escolhe as ervas que você quer. Se é um espaço pequeno, você trabalha com 3, 4 a 5 ervas. Geralmente, nós cultivamos sementes. Sua hortinha vai ter manjericão, vai ter coentro, vai ter cebolinha, vai ter orégano, alecrim, pelo menos essas 5 plantinhas. Coloca a semente bem superficial, porque é uma semente pequenininha. De 3 a 4 dias vai começar a germinar suas plantinhas. Essas plantas são exigentes em água. Todo dia você tem que fazer uma irrigação, pouquinha, só para manter a umidade. E em 45 dias, aí você vai. Do jeito que você olha os seus filhinhos, vai olhar suas plantinhas, que são suas filhinhas também. Tem que se preocupar se tem alguma praga, algum inseto, mas se você está dando um bom composto para ela, uma boa irrigação, ela provavelmente ela não vai ter problema de doença, porque ela está bem sadia. E em 45 dias você vai colher as suas plantinhas e fazer os seus temperos. Vai sair maravilhosa a sua alimentação.
Legal, hein? Agora tá tudo mais fácil e claro. Só lembrando que o substrato é a terra que colocamos nos vasos, mas ele já vem com os nutrientes que as plantas precisam. E depois de fazer a nossa horta em casa, que tal aprender a usar as ervas e as especiarias?
Boa ideia! A Rita tem mais coisas para ensinar para a gente. Ela vai explicar como fazer o sal aromatizado, que deixa tudo mais gostoso. E como o sal aromatizado tem um sabor mais acentuado, podemos usar menos sal para temperar os alimentos. Assim, consumimos menos sódio, que em excesso faz mal à saúde.
Ah, isso é bom, William. A gente sabe que muito sódio faz mal à saúde. Pode causar pressão alta, pedra nos rins e outros problemas. Então, anote aí a receita do sal aromatizado para fazer na sua casa.
Receitas do Prosa.
Vamos trabalhar com o sal aromatizado. Esse sal aromatizado, você vai utilizar uma xícara de chá de sal grosso e mais 3 ervas, orégano, alecrim e tomilho. Se não for tomilho, você pode usar manjericão, mas basta 3 ervas. A mesma quantidade da xícara do sal grosso vai ser uma xícara de cada erva que eu citei anteriormente. Com isso, você leva as 3 ervas e o sal no liquidificador, bate e armazena esse material na sua geladeira e que esse potinho que você vai colocar seja fechado. Quando você for preparar os seus alimentos, no lugar do sal, você vai utilizar essa mistura.
É, pessoal, nosso encontro de hoje foi muito bom, mas já está terminando. Então, anote o nosso telefone se ficou com alguma dúvida.
0800-646-1160.
Você também pode ligar para o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa.
DDD 61, telefone 3448-4088.
Vou repetir, hein? DDD 61, telefone 3448-4088.
A gente fica por aqui. Até o próximo encontro.
Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Verônica Freire. Edição, Juliana Miura. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Agroindústria Tropical.